Só agora ligou o seu rádio, seja bem-vindo às Manhãs 360, hoje no Explicador. É nosso convidado Mário Meireles, do Conselho Consultivo da Federação de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta. Bom dia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
Muito bom dia, obrigado eu. Feliz dia europeu sem carro.
Exatamente.
Temos chegado.
É hoje que se celebra.
Ao trabalho. Exatamente.
Portanto, no âmbito da Semana da Mobilidade e deste Dia Europeu Sem Carros, a Federação está precisamente a promover a iniciativa Bike to Work, que quer levar mais gente a utilizar a bicicleta para o trabalho. Mário Meireles, quer explicar-nos melhor esta iniciativa?
Esta iniciativa convidou mais de 500 entidades, empresas e pessoas a utilizarem a bicicleta para o trabalho neste Dia Europeu Sem Carros, começando assim uma nova rotina, incentivando as pessoas a se deslocarem para o trabalho neste dia, para o trabalho ou para a escola. Isto vai um bocadinho ao encontro de diretivas europeias, e nomeadamente da Organização Mundial da Saúde, não só em termos de exercício físico diário que temos que fazer, os 15 minutos diários, mas também numa altura como hoje estamos a viver em plena pandemia, o modo de deslocação, a bicicleta permite o distanciamento físico e, portanto, contribui ao mesmo tempo para contrariar o agravamento do sedentarismo que tivemos associados ao confinamento, porque tivemos muito tempo parados e também relativamente ao teletrabalho. Portanto, se pudermos utilizar a bicicleta, estamos a contrariar um bocadinho isso.
E tem ideia, Mário Meireles, de quantas pessoas e empresas, não é? Porque a proposta é feita também nos dois sentidos, não é? Quantas é que aderiram a este Bike to Work?
Ainda é um bocadinho cedo para estar a dar números do dia de hoje, não é? Mas foram convidadas mais de 500 entidades, todas as câmaras municipais foram convidadas. Temos neste momento a certeza de algumas adesões, por exemplo, a Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto, a KTM Portugal, a Abimota, a Ney Hotels, a Câmara Municipal de Faro. Pedimos também às pessoas que estivessem a participar para irem enviando fotos. Neste momento já temos 12 fotos divulgadas, mais serão divulgadas ao longo do dia, portanto esperamos que seja o início de uma boa jornada para o trabalho de bicicleta.
Mas a ideia é que as empresas criem condições e lancem o desafio aos trabalhadores para que hoje usem a bicicleta, é por aí, é no sentido empresa-trabalhadores?
Sim, exatamente, a ideia é a empresa criar condições para que a pessoa possa chegar ao trabalho de bicicleta e isso pode ser feito de múltiplas maneiras, não é? Claro que um exercício pontual de um dia é uma coisa, mas pode ser começado a preparar, por exemplo, na zona onde a pessoa chega, se houver balneários, acessibilidade aos balneários, se não houver a criação de algum tipo de ducha rápido ou de cacifos, pontos de estacionamento para as bicicletas, para as pessoas poderem estacionar as bicicletas, ter até mesmo bicicletas para os funcionários poderem utilizar, é outra forma de promover. Pois claro, podemos ir a outras medidas, como sejam incentivos financeiros, uhum, incentivos fiscais, mas aí já são medidas mais...
Mário Meireles, havia até uma sugestão que era a de pagar o quilómetro da bicicleta ao trabalhador, como se pagava o quilómetro de carro, em ajudas de custo.
Exatamente.
Isso faria com que as pessoas repetissem, e acontece noutros países como a Holanda, não é? Fazia com que as pessoas repetissem a experiência, não era?
Sim, não só na Holanda, mas na França eles têm o índice quilómetro vélo, que é exatamente, pagam 15 cêntimos, acho eu, se não estou em erro, por quilómetro percorrido. E depois tem que ter, claro que a pessoa tem que provar. Mas eu gosto mais do exemplo da Andaluzia, porque nós também somos mais do Sul, que é, em vez de remunerar financeiramente, remunerem dias de férias.
Portanto, aumenta o
número de dias de férias possível que o trabalhador possa ter por ter utilizado a bicicleta em mais quilómetros.
Tudo isso, no fundo, são incentivos, não é? Para que as pessoas andem mais de bicicleta. Está otimista com o movimento dos últimos anos, que de repente, de facto, a bicicleta tornou-se um meio de transporte que começa a aparecer nas cidades?
Sim, eu estou otimista. Acho que a próxima década será claramente a década da bicicleta nas cidades portuguesas. Nas cidades europeias tem havido um crescimento nos últimos 30 anos, nas cidades do Sul nos últimos 20 anos. Em Portugal, nos próximos 10 anos, haverá certamente um crescimento da utilização, até porque as infraestruturas estão a começar a aparecer, a sociedade civil está cada vez mais a reclamar.
E, portanto, isso ajudam muito as ciclovias, não é?
Sim, a reorganização do espaço público, a criação de mais segurança, da redução de velocidades, das pessoas se sentirem seguras na utilização da bicicleta e depois todos os fatores associados à utilização da bicicleta, quer dizer, nós ganhamos mais dinheiro, ganhamos mais saúde, o ambiente à volta é melhor, ficamos mais bem dispostos, porque quando vamos de carro há sempre aquela coisa da road rage, não é? Estamos sempre nervosos com o carro do lado porque fez uma ultrapassagem que não devia, etc. É intrínseco à utilização do carro.
Mas ainda é seguro andar de bicicleta?
Está a ser cada vez mais seguro andar de bicicleta nas cidades. Claro que as cidades têm um papel ainda a fazer, há situações ainda para resolver, mas acho que cada vez há maior segurança e maior também respeito, pelo menos eu sinto isso, que há um respeito crescente, mas há muito trabalho a fazer ainda em questão de segurança rodoviária. Uhum. Mas acima de tudo é agradável.
Sem dúvida, diz-se também que em termos de que as nossas cidades, ou algumas das nossas cidades, são muito acidentadas. O exemplo de Lisboa é muitas vezes referido, a cidade das sete colinas, isso é pouco prático para a bicicleta e exige um grande esforço. Isso é mais desculpa para a nossa falta de cultura de bicicleta, ou são de facto obstáculos reais que acontecem noutros países?
Eu acho que é mais uma desculpa. Efetivamente, nós temos cidades acidentadas, como tem a Suíça, quer dizer, em plenos Alpes, como tem a Itália, no norte da Itália, como tem a Espanha nos Pirineus, e tem cotas de percentagem de utilização da bicicleta brutais em algumas cidades, até superiores a cidades holandesas. Ou mesmo na Noruega, Trondheim, por exemplo, é um exemplo. Portanto, acaba por ser uma desculpa. Eu acho que a questão cultural é uma não questão, porque em nível da mobilidade tem que haver uma indução, portanto se a cidade estiver preparada para uma utilização de um transporte público, para uma utilização da bicicleta, para, dependendo de como a cidade está organizada, as pessoas acabam por adotar esse tipo de transporte e portanto a cultura também se induz, não é? E havendo oferta as pessoas utilizam. A questão da orografia acho que se ultrapassa ou com mudanças numa bicicleta convencional, porque as bicicletas convencionais têm mudanças, ou então adquirindo uma bicicleta com apoio elétrico, e portanto isso cada vez menos é um assunto. E depois há sempre percursos alternativos para chegar a um ponto mais alto da cidade que sejam percursos mais levezinhos de se fazer. Nós quando estamos a falar em utilização diária da bicicleta, não estamos a falar em escalar os Pirineus, não é, no Tour ou em qualquer outro desporto.
Fazer a subida
ou
a Serra da Estrela.
Ou Alto da Graça, não é? Não estamos a falar nada disso, estamos a falar em usar cotidianamente, portanto pelas nossas ruas, as nossas cidades, que muitas vezes são bastante mais planas do que aquilo que nos parece dentro de um carro.
Mário Meirelles, mas depois há algumas dificuldades práticas no uso diário da bicicleta. Ir de casa para o trabalho e do trabalho para casa só, se calhar é mais fácil. Quando, no regresso do trabalho, há que ir buscar os miúdos à escola e depois passar pelo supermercado e levá-los ao balé ou ao karaté, fica muito mais complicado utilizar a bicicleta. Como é que isto se resolve?
E eu faço isso tudo.
Na bicicleta?
Sim.
Então explique lá.
Eu tenho uma filha de 3 anos que entrou no colégio, portanto tenho uma bicicleta de carga. Obviamente comprei uma bicicleta de carga porque me é mais...
São aquelas que têm uma espécie de caixa aberta, não é? Onde os miúdos vão sentados.
Sim. A minha é uma Long John, é assim o termo, o modelo, digamos assim. É uma bicicleta apenas com 2 rodas, com uma caixa à frente. Há depois com 3 rodas, há um sem número de modelos de bicicletas de carga. Mas, mesmo uma bicicleta convencional, pode-se utilizar uma cadeirinha e o miúdo também vai, ou a miúda também vão na cadeirinha. E, portanto, depois é uma questão de tempos, quer dizer, eu de bicicleta ao meu trabalho, demoro todos os dias 15 minutos, quer leve a minha filha ao colégio, quer não leve. Porque não tenho o constrangimento da hora de ponta, do stress dos carros, não tenho que parar o carro à beira do colégio, se calhar até em segunda fila ou em cima do passeio, portanto o sujeito a apanhar uma multa e depois mais o stress de chegar ao trabalho a correr, portanto acabaria sempre por demorar muito mais tempo, só aí já ganho tempo para fazer outras coisas. E depois, como tenho também a bicicleta de carga, quando vou às compras com ela ou levá-la com o saco e não sei o quê, consigo ter ali mais espaço, digamos que é a minha bagageira, não é? Como nós também andamos todos os dias de carro com a bagageira livre e portanto é como se ela funcionasse. É uma questão de adaptar, claro que temos sempre que adaptar algumas coisas nas nossas rotinas, mas é possível fazê-lo em Portugal e portanto, em Lisboa também já anda muita gente de bicicleta a levar os filhos para a escola, a levar para o balé a seguir, a levar para ir às compras, e portanto é possível e até chegarmos com mais energia aos sítios e mais bem dispostos.
Mário Meirelles, e truques também desse tipo de dicas que acaba de dar com a logística familiar, agora para a chuva, vem o outono, inverno, também não é desculpa?
não acho que seja desculpa. Acho que há algum trabalho a fazer. Eu costumo dizer que não há mau tempo, há apenas mau equipamento em termos de pessoa, não é? Eu uso a bicicleta na cidade que é conhecida como o Penico de Portugal, não é?
Portanto,
em Braga.
É verdade.
Apesar de haver cidades na Europa em que chove mais, nomeadamente São Sebastião, e tem mais pessoas a usar a bicicleta, mas eu uso. Portanto, o que é que eu faço?
Tenho capinha, não é?
Exatamente, tenho um poncho, digamos assim, um impermeável, por acaso é da Decathlon, portanto passa aqui a publicidade, portanto, mas há outros.
É barato, não é? Isso quer dizer.
Sim, exatamente. E depois tenho também umas calças impermeáveis para o caso daqueles dias de chuva torrencial em que ponho por cima das minhas calças normais, e tenho uma proteção de sapatos também impermeável, e tenho sapatos impermeáveis e sapatilhas impermeáveis.
E para os seus filhos?
E a minha filha vai na parte da caixa da bicicleta com uma proteção que a própria bicicleta traz, que é uma capota especial que dá para tirar e pôr. Pronto. Mas se for na cadeirinha, tem também um quisco impermeável.
Quer dizer, ela gosta de andar ali?
Ela adora. Adora. Fica radiante. Quando não vai de bicicleta, fica triste.
Pronto, temos aqui, Mário, um exemplo de uma família feliz. Agora, este exemplo pode, quem nos está a ouvir, pode ficar motivado a experimentar, mas são precisos também outro tipo de incentivos públicos para que a bicicleta ou outros meios de mobilidade suave possam ser utilizados por mais pessoas de uma forma que tenha algum impacto nas nossas cidades e no meio ambiente?
Claro que sim, é sempre preciso a cenourinha, não é? Nós, se tivermos incentivos públicos, por exemplo, o incentivo à aquisição das bicicletas, quer por municípios, quer pela Secretaria de Estado, são incentivos que levam as pessoas a adquirir a bicicleta, mas depois falta incentivar as pessoas também a andar de bicicleta. Portanto, se temos aqui incentivos, como o índice quilométrico ou outros índices, ou a questão das férias, portanto, são formas de também incentivarmos as pessoas a aderir mais à utilização da bicicleta. Há outras formas, promoções associadas à utilização, questões como ter depois no trabalho também condições para que as pessoas cheguem de bicicleta e possam às vezes fazer uma muda de roupa, porque pode correr mal a viagem, pode acontecer, ou mesmo, e depois sobretudo, aliás, é fundamental a questão da infraestrutura, e esse é o principal incentivo público. Quer dizer, se a cidade tiver infraestruturalmente preparada, depois as medidas comportamentais, as promoções comportamentais, os incentivos comportamentais despoletam e rapidamente a utilização da bicicleta, mas por si só a criação da infraestrutura é fundamental. E claro, os sistemas de bike sharing também potenciam a utilização da bicicleta.
Mário Meireles, do Conselho Consultivo da Federação de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta, no Explicador das Manhãs 360, neste Dia Europeu Sem Carros. Muito obrigada pelos esclarecimentos e por ter partilhado connosco a sua experiência.
Obrigado.
Obrigado e bom dia.
Bom dia.
Obrigado.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.